Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição, que é uma audição conjunta com a Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. A senhora Presidente Teresa Leal Coelho pede-me para apresentar as desculpas, uma vez que estaria aqui com muito gosto para fazer esta reunião conjunta, mas está neste momento no velório do professor Miguel Beleza e por isso virá juntar-se a nós mais tarde. Depois desta justificação, dou as boas-vindas ao Sr. Dr. João Figueiredo pela disponibilidade, que aliás é uma disponibilidade que é imposta regimentalmente, porque se trata de uma recondução no cargo de juiz do Tribunal de Contas Europeu, que é previsto na Lei de Acompanhamento dos Assuntos Europeus que nos rege. Por isso, mais uma vez, se não estou em erro, é a terceira vez que o temos connosco, já no âmbito desta sua missão como designado para o Tribunal de Contas Europeus, numa audição por esta comissão, depois já para a apresentação do relatório de contas do Tribunal de Contas Europeu e hoje para, mais uma vez, dar cumprimento à prerrogativa legal. A grelha de tempos será com a intervenção inicial do Sr. Dr. Juiz João Figueiredo, que não deve ultrapassar os 20 minutos. Parece-me relativamente generosa esta grelha. Depois a primeira ronda, com 6 minutos para cada grupo parlamentar e 6 minutos de resposta individualizada pelo Dr. João Figueiredo. Se houver necessidade de uma segunda ronda, é como habitualmente 3 minutos para cada grupo parlamentar, no total de 15 minutos, com resposta conjunta pelo Sr. Juiz João Figueiredo. Doutor João Figueiredo, mais uma vez muito obrigada. Muito obrigada por ter aguardado pelo início desta nossa reunião. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, depois da manhã, dia 29 de junho, faz precisamente um ano que estive perante vós para ser sujeito à vossa apreciação no âmbito do processo de audição legalmente previsto para a designação do membro do Tribunal de Contas Europeu, a ser proposto por Portugal. Na sequência do vosso parecer, entendeu o Governo propor a minha nomeação ao Conselho da União Europeia, o que veio a acontecer depois de a Comissão de Controlo Orçamental e do Plenário do Parlamento Europeu terem dado um parecer favorável, terem emitido uma posição favorável relativamente à proposta apresentada pelo Governo português. Fui, pois, nomeado membro do Tribunal de Contas Europeu, mas para terminar o mandato do membro anterior português do Tribunal de Contas Europeu, o Dr. Vítor Caldeira, então Presidente do Tribunal de Contas Europeu, e que veio, como todos muito bem sabem, também presidir ao Tribunal de Contas português. Termino, pois, o mandato de membro português do Tribunal de Contas Europeu, anterior, em 28 de fevereiro próximo, sendo necessário proceder-se a nova proposta e nomeação do membro português. Por isso, iniciativa do Governo, estou, pois, perante vós para de novo me sujeitar à vossa apreciação. Não repetirei hoje aqui a intervenção que fiz, faz depois da manhã um ano, sobre as minhas perspectivas quanto ao Tribunal de Contas Europeu, sobre o meu percurso profissional e sobre as razões que poderiam sustentar a minha indicação ou indigitação. O que então disse mantém-se, penso eu, no essencial atual e não vos maçarei com tais matérias e perspectivas. Mas o exercício de funções durante alguns meses, desde outubro do ano passado, no Tribunal de Contas Europeu, cimentou as minhas convicções de que então falei. A importância do Tribunal de Contas Europeu na arquitetura institucional e na vida da União Europeia, como zelador independente da boa gestão dos recursos financeiros postos ao serviço das instituições europeias, das agências e dos organismos da União, postas ao serviço das suas políticas, dos seus programas e atividades, com impacto, obviamente, impacto geral no funcionamento da União, mas também nos Estados-membros das sociedades europeias e até para além das próprias fronteiras da União. A importância do Tribunal de Contas Europeu resulta da dimensão dos recursos envolvidos, da vastidão das temáticas, da complexidade da gestão financeira da União e da amplitude dos poderes de auditoria que lhe são conferidos. Todavia, não querendo repetir o que então disse, creio que é meu dever dar-vos conta, senhoras e senhores deputados, do que se passou desde outubro do ano passado quanto ao meu exercício de funções no Tribunal de Contas Europeu. O meu exercício de funções desenvolveu-se basicamente em quatro domínios principais. O primeiro, as grandes questões decididas pelo Tribunal em plenário. Em segundo lugar, as questões da auditoria, que são sobretudo decididas na Câmara do Tribunal a que fui afeto. Em terceiro lugar, a relação que entendi promover com as autoridades nacionais e, finalmente, também a relação que entendi desenvolver com outros membros portugueses de outras instituições europeias. No que diz respeito à minha participação em atividades que são decididas ou em decisões que são tomadas no Plenário Geral do Tribunal, destacarei as seguintes atividades. Em primeiro lugar, a participação na preparação da declaração de fiabilidade e no relatório anual do Tribunal relativos ao exercício financeiro de 2016. Relatório e declaração que estão neste momento em fase de diálogo e de contraditório com a Comissão Europeia. Participação na discussão e aprovação do relatório de atividades anual do Tribunal relativamente ao ano 2016. Participação na discussão e aprovação do documento de orientação estratégica do Tribunal de Contas Europeu para o período de 2018 a 2020. Documento de orientação estratégica que se subordina basicamente ao lema reforçar a confiança dos cidadãos na União Europeia através da auditoria independente. Alguns aspectos deste documento me parecem importantes, chamando a atenção para a nossa intenção de reformar o nosso relatório anual e a declaração de fiabilidade que é emitida para cada exercício financeiro, uma maior incidência na avaliação das políticas e programas da União Europeia, o reforço dos mecanismos de comunicação com outras instituições europeias e com as autoridades nacionais e os cidadãos em geral, e a fixação de prioridades para a auditoria, em particular nos seguintes domínios: o uso sustentável de recursos naturais, atendendo também às alterações climáticas, os investimentos na coesão, crescimento e inclusão, as questões relacionadas com as migrações, segurança e desafios globais para o desenvolvimento sustentável, o funcionamento do mercado único e da União Económica e Monetária, a eficiência da administração da União Europeia. Para além de da minha participação na elaboração destes documentos, devo também destacar a minha participação na elaboração, na discussão e aprovação de pareceres e relatórios do Tribunal dirigidos ao Parlamento Europeu. Em particular, a avaliação intermédia do quadro financeiro plurianual, que decorre entre 2014 e 2020, como as senhoras e os senhores deputados muito bem sabem, a prorrogação da vigência do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos e também as relações entre o Tribunal de Contas Europeu e o Organismo de Luta Antifraude da União Europeia. Este, o primeiro domínio, portanto, todas estas atividades que são desenvolvidas no âmbito do Tribunal Geral, se assim se pode dizer, envolvendo os 28 membros de todo do Tribunal, portanto, representantes dos 28 Estados-membros. Para além disso, quero também destacar, como disse inicialmente, o meu envolvimento nas atividades da Câmara a que fui afeto. O Tribunal funciona com câmaras, 5 câmaras em concreto, e por decisão do Tribunal eu fui afeto à primeira Câmara, que tem competências de controle da despesa da União Europeia no âmbito das despesas da Política Agrícola Comum, que, como as senhoras e os senhores deputados sabem, corresponde a 38% dos recursos financeiros da União Europeia no período 2014-2020, as questões relacionadas à política comum de pescas, as questões relacionadas com a proteção do ambiente, as alterações climáticas, a energia, a alimentação, a saúde pública e a proteção dos consumidores. Neste domínio concreto da Câmara a que fui afeto, gostaria de enfatizar, em particular, as minhas especiais responsabilidades na condução de 3 auditorias, porque era a principal responsável e pelas quais respondi perante o Tribunal e iniciei a assumir responsabilidades perante o Parlamento Europeu, perante o qual nós temos que apresentar as nossas auditorias. A primeira auditoria concluída, e que aliás apresentei no Parlamento Europeu na semana passada, a primeira auditoria que tem a ver com o novo papel dos organismos de certificação nacionais no controle das despesas da Política Agrícola Comum. Isto é um dos aspectos fundamentais da reforma da PAC de 2013, no que diz respeito ao controle das despesas, que, porventura, os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados não conhecerão bem, porque são questões de uma certa minuciosidade técnica, se assim se pode dizer, mas desde 2015 os organismos de certificação dos Estados-membros passaram a ter competências acrescidas no que diz respeito à avaliação da legalidade e da regularidade das despesas no âmbito da Política Agrícola Comum. Antes, essa avaliação da legalidade e regularidade das despesas, essa avaliação tem sido assumida pela Comissão, também, obviamente, pelo Tribunal de Contas Europeu. Com a reforma da PAC de 2013, essa avaliação da legalidade e da regularidade das despesas passou a ser assumida por organismos nacionais, os organismos de certificação, que no âmbito da União Europeia são cerca de 60 organismos, e que controlam, no fundo, as despesas que são realizadas pelas agências de pagamento. No que diz respeito à situação portuguesa, a situação traduz-se de uma maneira relativamente simples. A Agência Portuguesa de Pagamento é um instituto de gestão, instituto de financiamento da agricultura e pescas. O organismo de certificação português é a Inspeção-Geral de Finanças. E, portanto, desde 2015, que a Inspeção-Geral de Finanças tem competências acrescidas no sentido de controlar a legalidade e a regularidade das despesas realizadas em Portugal, concretamente através do IFAC, no que diz respeito à política de agrícola comum. E, portanto, esta auditoria que eu apresentei no ano, na semana passada no Parlamento Europeu, tinha a ver com saber se os organismos de certificação nacional estavam, de facto, a desempenhar o papel previsto nos regulamentos da União Europeia no que diz respeito ao controle de legalidade e regularidade das despesas. Esta é a primeira auditoria por que fui responsável. A segunda auditoria por que sou responsável tem a ver com o sistema de pagamentos básicos no âmbito da Política Agrícola Comum. Também a reforma da PAC de 2013 introduziu alterações muito importantes no que diz respeito aos apoios financeiros aos agricultores, novas modalidades de apoio financeiro aos agricultores, e esta auditoria o que pretende ver é se essas novas modalidades de suporte financeiro aos agricultores estão a funcionar bem ou não, sendo que se prevê que prevejo a apresentação do relatório desta auditoria no Tribunal na primeira quinzena do próximo mês de julho. Portanto, dentro de 15 dias estarei a apresentar isso ao Tribunal. Finalmente, há uma terceira auditoria, porque sou responsável, e que tem a ver com as opções simplificadas no apoio financeiro também no âmbito da CAP. Também a reforma de 2013 prevê um conjunto de mecanismos de apoio financeiro aos agricultores mais simplificados, e esta auditoria pretende ver se esses mecanismos mais simplificados de facto estão a ser ou não aplicados. Essa auditoria terminará no final do corrente ano. Mas para além dessas 3 auditorias, porque fui especialmente responsável, chamaria a atenção que também participei noutras auditorias, nomeadamente as relacionadas com os desperdícios alimentares na União Europeia, a rede Natura 2000, o apoio da União Europeia aos jovens agricultores e a ação da União Europeia no âmbito da energia e das alterações climáticas. Este é o segundo domínio de que vos queria dar conta. Em terceiro lugar, a relação com as autoridades nacionais. Achei importante manter um diálogo o mais possível, quer através da minha presença em Portugal, quer através da remessa de relatórios do Tribunal, junto dos vários órgãos de soberania e também de entidades da administração pública, e por isso tive a oportunidade de ser recebido pelo Sr. Presidente da República, de ser recebido pelo Presidente da Assembleia da República, de estar presente nas vossas comissões, e de também ter sido recebido por vários membros do Governo, a quem dei conta de vários relatórios, designadamente, como referiu a Sra. Presidente, o relatório relativo ao exercício financeiro de 2015 e a respectiva declaração de fiabilidade. Também tive a mesma preocupação de manter um diálogo constante com os membros portugueses de outras instituições europeias, daí que, ao longo destes meses, tive encontros com deputados portugueses dos vários agrupamentos parlamentares do Parlamento Europeu, com os juízes do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral, com o Comissário Europeu Português e, obviamente, também tive contactos com a representação permanente portuguesa junto à União Europeia. No que diz respeito ao futuro próximo, penso que os senhores deputados também gostarão de ouvir-me algumas referências. É previsível que o novo membro do Tribunal de Contas Europeu, designado por indicação de Portugal, seja eu ou outro, venha a ser chamado a intervir em domínios específicos de auditoria, designadamente os seguintes: o futuro da política agrícola comum, a estabilização do rendimento dos agricultores, a desertificação na União Europeia, a segurança alimentar na União Europeia, a segurança da energia nuclear na União Europeia e a emissão de gases com efeito de estufa e o seu controlo na União Europeia. Para além destas questões específicas que muito certamente o membro português do Tribunal de Contas Europeu vai ser chamado a pronunciar-se e a ter especiais responsabilidades, outras há em que também terá que ter intervenção, designadamente o futuro do orçamento da União Europeia, a estabilidade orçamental na União Europeia, a redução de custos administrativos na União e a simplificação na política de coesão. Mas para além disto, destas questões que certamente estarão na mesa do Tribunal de Contas Europeu e na mesa, concretamente, da Primeira Câmara do Tribunal de Contas Europeu, outras questões muito importantes, globais, que têm a ver com a gestão financeira da União Europeia, vão ser suscitadas e vão exigir-se, muito provavelmente, o acompanhamento por parte do Tribunal de Contas Europeu. As seguintes, na minha opinião: o Brexit e o cumprimento dos acordos celebrados, a questão dos recursos próprios da União Europeia, a preparação do novo quadro financeiro plurianual, o impacto do novo quadro financeiro plurianual nas várias políticas europeias, em especial na política agrícola comum e nas políticas de coesão, o futuro da União Económica e Monetária, as dimensões sociais da União Europeia e as políticas de defesa e segurança na Europa. Penso isso que estas questões vão suscitar especiais preocupações e uma especial intervenção do Tribunal de Contas Europeu, muito naturalmente por solicitação do próprio Parlamento Europeu. Sobre o que fiz no Tribunal de Contas Europeu, durante estes meses já falei. Sobre o que previsivelmente o titular daquele cargo deverá ser chamado a fazer, também. Sobre o meu percurso profissional, fala o meu currículo, penso eu que os senhores deputados o terão na vossa posse, porque terá sido distribuído previamente. Basta-me dizer que considero, estou sereno com a minha consciência, por considerar que durante os meses que estive no Tribunal de Contas Europeu, designado por iniciativa do Estado português, como Estado-membro da União Europeia, fiz o melhor que soube e pude. Se porventura os senhores deputados derem parecer favorável à minha recondução, se o Governo decidir nesse sentido, se o Parlamento Europeu também decidir nesse seu sentido e se o Conselho da União Europeia também me designar, reconduzindo-me, o que eu posso dizer aos senhores deputados é que farei também, no futuro, o melhor que sei e o melhor que puder para representar com dignamente o meu país. Mas sobre tudo isso, obviamente que os senhores deputados é que terão a última palavra e, portanto, por agora me calo não tendo chegado aos 20 minutos, penso eu, para a alegria dos senhores deputados e da senhora Presidente. Muito obrigado.
Obrigada, Dr. João Figueiredo, pela sua explicação inicial, pelo cumprimento escrupuloso, ou mais que escrupuloso, do tempo que lhe foi adjudicado. Vamos passar então agora às perguntas dos grupos parlamentares. Tem a palavra a senhora deputada Inês Domingos, do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhor Juiz, muito obrigada pela sua intervenção aqui, que foi muito esclarecedora em vários aspectos. E eu gostava de começar por pegar num tema que referiu agora no final da sua intervenção e que está relacionado com o futuro do orçamento da União Europeia, que obviamente se complica quando, enfim, nos próximos anos o Reino Unido, se prevê que o Reino Unido saia da União Europeia, sendo que o Reino Unido dá um contributo líquido à União Europeia. Eu sei bem que no caso da política que segue aparentemente mais atentamente, que é a PAC, também é um recipiente bastante importante, e aí não sei em termos líquidos se será recipiente ou dará um contributo maior, mas o que é certo é que isto vai pôr obviamente um problema para o orçamento da União Europeia, em particular para Portugal, e se tivesse essa disponibilidade e se fosse o seu, enfim, se tivesse a par destas... da situação, se tem alguma notícia sobre o que está previsto acontecer ou não neste tema. E isto me recorda, enfim, ou faz-me pensar numa questão que é a questão da reforma do Tribunal de Contas Europeu, que terá sido aplicada com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2016 e que procura fazer uma série, enfim, no fundo basear-se em quatro princípios, que é agilizar a resposta a um ambiente que está em constante mudança, orientar com flexibilidade os recursos para as tarefas prioritárias, fornecer produtos oportunos, comunicar melhor o papel e o trabalho do Tribunal O Sr. Juiz referiu aqui também uma questão que me pareceu importante neste âmbito, que são as prioridades da auditoria, em particular a eficiência da administração da União Europeia. E eu digo isto porquê? Porque tanto a reforma que está a ser implementada, como este objetivo em termos de prioridades da auditoria na eficiência da administração da União Europeia, são, na nossa opinião, fundamentais para retomar ou para reforçar a confiança que os cidadãos possam ter na União Europeia. O que é obviamente muito importante quando nós sabemos em particular que o Brexit, este projeto de saída do Reino Unido da União Europeia, está em particular, para além das questões relacionadas com a imigração, enfim, etc., também tem um elemento que é uma certa desconfiança relativamente às instituições europeias. E, portanto, tanto a reforma do Tribunal de Contas, como em particular o que referiu e que eu achei muito interessante, que é a prioridade da auditoria dada à eficiência da administração da União Europeia, me parecem fundamentais, e se pudesse desenvolver um bocadinho mais este tema, acharia interessante. E depois gostava de falar um pouco sobre o tema mais geral dentro da execução dos fundos, portanto não só da PAC, falar sobre os fundos europeus e o processo, todo o processo, aliás, do Portugal 2020, porque em abril o Tribunal de Contas, já esteve cá em fevereiro, portanto não foi assim há muito tempo, mas desde então o Tribunal de Contas Europeu publicou um relatório em abril sobre... com uma avaliação à negociação dos acordos de parceria entre a Comissão Europeia e os Estados-membros. E este relatório refere que as negociações desses acordos de parceria foram complexos, foram exigentes, talvez mais do que em outros momentos, mas ainda assim, e isto é... enfim, reconhecido de forma geral, Portugal foi um dos primeiros países a entregar o acordo de parceria, logo no início de 2014, e no final desse ano, foi também um dos primeiros países da União Europeia a ter todos os programas operacionais aprovados, o que também foi um recorde. E, portanto, na realidade, nesse momento, Portugal encontrava-se muito à frente dos outros países nas negociações e na aplicação, de forma geral, na implementação dos fundos europeus em Portugal. É Esta atual programação dos fundos, que tem por base o acordo de parceria, tem, segundo o relatório do Tribunal, uma avaliação, faz uma avaliação de indicadores, que os indicadores de desempenho são bastante exigentes e têm um objetivo, porque procuram, segundo ainda o Tribunal de Contas, orientar melhor os fundos para objetivos de crescimento sustentável, que são orientação da Comissão Europeia. E, portanto, mais do que nunca com este programa de fundos, que em Portugal é o Portugal 2020, e também tem o Horizonte 2020, também pode ser aplicável a Portugal, procura-se efetivamente ter, fazer uma orientação mais cuidadosa dos fundos para objetivos de crescimento sustentável. Agora, o que nos preocupa é que esta exigência implica uma maior qualidade na aplicação dos fundos pelos Estados-membros. E, portanto, neste momento nós consideramos ou sabemos que existe um nível de execução relativamente fraco, porque repare que nós damos, o anterior governo deixou uma taxa de execução de 4,5%, com pagamentos de 4 milhões, ao que cresce nessa altura em 2015, os pagamentos que tinham sido feitos ainda no âmbito do CREN, porque estávamos a finalizar o programa do CREN. Aliás, o senhor juiz referiu aqui da última vez que esteve cá, não sei se foi da última vez, mas que tivemos uma taxa de execução elevadíssima, em particular porque em 2015 ainda estávamos a executar plenamente esse programa, que transferiu CREN para as empresas 600 milhões, cerca de 1 milhão de euros em 2014 e 2015. E neste momento, o nível de execução de Portugal, do Portugal 2020, pelo menos o primeiro trimestre, continua muito fraco e o nível global de execução é 11,1%, sendo que não tinha CREN nenhum para aplicar. É apenas, para além dos 4,5% que nós já tínhamos deixado, aplicou um bocadinho mais e não tinha CREN nenhum para implementar. Portanto, preocupa-nos o nível de execução, mas preocupa-nos também a qualidade da execução, porque nós sabemos que os critérios são exigentes, porventura mais exigentes. E, portanto, nós gostávamos de saber, não sei se sabe, se calhar não sabe, mas se não souber, apelávamos ao Governo que indicasse qual é a qualidade, como é que está a cumprir com esses critérios exigentes da União Europeia. E penso que, para concluir, senhora Presidente, para concluir com uma pergunta ainda sobre os fundos. O Governo tem anunciado que quer renegociar estes acordos, já veio o Ministro várias vezes, aliás, o Ministro das Infraestruturas, cada vez que vem cá, fala sobre uma renegociação. E, enfim, por outro lado, nós ouvimos do lado da Comissão, enfim, não ouvimos nada que indique que tenha sido feito um pedido oficial no sentido de fazer uma renegociação. Para além do mais, parece muito difícil, na nossa opinião, que seja feita uma renegociação antes da avaliação em 2018, portanto, nunca antes de 2019. E, portanto, o que eu me pergunto, e aqui a pergunta se calhar não é para si, mas é porquê que o Governo parece estar a atrasar o Portugal 2020, com uma execução reduzida, fala permanentemente em renegociação e depois, na realidade, o que devia estar a fazer era implementar o que temos para fazer chegar mais dinheiro à economia. E isso preocupa-nos, obviamente. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Tem a palavra o Sr. Juiz João Figueiredo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Domingos, pelas questões que me suscitou. Se eu bem registrei, creio que tenho 4 perguntas suas às quais devo responder. Uma primeira que tem a ver com as questões do Brexit, sobretudo. Uma segunda que tem a ver com as reformas, a reforma do Tribunal de Contas Europeu e com a questão da administração mais eficiente da União Europeia. Uma terceira relacionada com os níveis de execução, no fundo, dos acordos que constituem o Portugal 2020 e um final sobre a possível renegociação dos acordos de parceria. Quanto à primeira questão, penso eu ter registado bem.
Sim, sim.
4 questões. Quanto à primeira questão, a questão do Brexit. A questão do Brexit, penso eu que não terei mais informações do que os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados terão neste momento. O que eu posso dizer é que o Tribunal de Contas Europeu há cautela e até na medida em que as orientações escritas de que há conhecimento público dadas aos negociadores em nome da União Europeia referem a certa altura que os acordos, no que diz respeito às responsabilidades financeiras do Reino Unido, serão acompanhadas pelo Tribunal de Contas e serão baseadas a definição dessas responsabilidades nas contas vistas pelo Tribunal de Contas Europeu. Portanto, o Tribunal de Contas Europeu, à cautela, designou um dos seus membros para acompanhar este dossiê. Mas, seguindo, não quero, apesar de considerar que não tenho especial informação sobre esta matéria, para além de que, daquela informação que é pública, eu gostaria de sublinhar dois ou três aspectos. Primeiro, não é muito evidente que a contribuição financeira do Reino Unido seja bastante líquida, se assim se pode dizer, porque, como sabem, ao longo dos anos e das décadas, é verdade que a contribuição financeira do Reino Unido ia sendo líquida, mas ao mesmo tempo o Reino Unido ia conseguindo exceções ou mecanismos especiais para ter o retorno do seu dinheiro, e lembro da expressão da senhora Thatcher, ainda dos anos 80, "I want my money back". E, portanto, há um conjunto de mecanismos de natureza financeira que, ao longo das décadas, se assim se pode dizer, que entretanto passaram, foram sendo introduzidos de modo a reduzir os níveis de liquidez da comparticipação financeira do Reino Unido. Isto por um lado. Portanto, é verdade que ainda é líquido, mas não é de modo a introduzir grandes preocupações. Os problemas com a participação financeira do Reino Unido têm a ver com o que é que a União Europeia e o que é que o Reino Unido consideram responsabilidades financeiras do Reino Unido. E aí é que há visões diferentes, porque na interpretação de todos os regulamentos e mecanismos financeiros, a interpretação, sendo um sistema muito complexo, dúvidas se suscitam sobre o nível de responsabilidades que o Reino Unido tem, e sendo que a visão do Reino Unido é diferente da visão que tem a União Europeia sobre o assunto. A União Europeia, provavelmente, sublinhando os aspectos de responsabilidades de longo prazo que o Reino Unido, enquanto Estado-membro, assumiu, o Reino Unido sublinhando, sobretudo, responsabilidades efetivas e correntes e presentes que assumiu e não as de médio e de longo prazo. E, portanto, é neste âmbito que há uma discussão sobre as responsabilidades financeiras que, no âmbito do Brexit, o Reino Unido deve assumir. Uma coisa que certamente os senhoras e os senhores deputados verificaram é que, da primeira ronda negocial, ficou assente que isto é um dos dossiês que, de facto, tem que ser em primeira mão resolvido, antes, inclusivamente, das decisões a tomar relativamente à futura relação com o Reino Unido. De qualquer modo, sendo previsível, de facto, a existência ou a necessidade de proceder a ajustamentos orçamentais de algum relevo, resultantes da saída do Reino Unido, certamente, depois de 2020, isto é, no novo quadro financeiro plurianual, portanto, devemos assentar nesse pressuposto que vai haver aqui, e vai haver não só por causa da redução da comparticipação líquida, se assim se pode dizer, de um Estado que deixou de o ser, mas também temos que ter em conta o acréscimo de responsabilidades que a União Europeia é chamada a assumir. Isto é, há novas responsabilidades em novos domínios, concretamente no domínio, por exemplo, da crise das migrações, no domínio da segurança da fronteira externa, no domínio da segurança e da defesa em geral da União Europeia, no domínio do combate ao terrorismo, no domínio dos serviços de justiça. Isto é, há um conjunto de necessidades para as quais o orçamento da União provavelmente vai ser chamado a dar um contributo que vai levar ao repensar de muitas das políticas entretanto conduzidas. E, portanto, eu chamaria a atenção que há, por um lado, problemas relacionados com o Brexit, mas há também os problemas relacionados com novas exigências e responsabilidades que o Orçamento da União deve ser chamado a ter. Não sei se com isto respondo às suas preocupações. Segunda questão que me suscitou e que tem a ver com a reforma do Tribunal de Contas Europeu. É efetivamente, como disse a senhora deputada, a partir de 1 de janeiro de 2016 desenvolveu-se uma reforma organizacional no Tribunal de Contas Europeu e que tinha como, entre várias ideias, força, tinha sobretudo duas: uma flexibilidade maior na gestão dos recursos internos, que permitissem a alocagem, se assim se pode dizer, ou a afetação de recursos. Quando se diz recursos, são pessoas, são auditores, mas também recursos financeiros, obviamente, para suportar atividades de auditoria, uma maior flexibilidade para fazer face a necessidades que, entretanto, vão recorrendo, acorrendo. Tentarei dar um exemplo. Uma coisa é uma organização em que os recursos humanos estão alocados por cilindros, se assim se pode dizer, que correspondem a várias áreas da auditoria, a auditoria no domínio da agricultura, a auditoria no domínio da coesão, a auditoria no domínio da ação externa da União Europeia, a auditoria no domínio, por exemplo, das questões relacionadas com o mercado interno e a competitividade. Cada um destes cilindros com X pessoas. Isto é um tipo de organização, que era a que existia anteriormente. Outra organização é, não há cilindros de pessoas, todas as pessoas, no fundo, são pessoas, são peritos em auditoria pública do Tribunal de Contas. O que o Tribunal tem em cada ano que definir é que prioridade vamos dar ao controle das despesas na política agrícola comum ou ao controle das despesas no domínio da coesão, ao controle das políticas de ação externa ou, porventura, o funcionamento do mercado único, ou as questões de energia. E, em função dessas prioridades, os recursos são alocados e, portanto, podendo variar ao longo dos anos. E, portanto, esta é uma ideia fundamental. A outra, portanto, para além desta flexibilidade de gestão que está a funcionar, e posso dizer concretamente que no Tribunal de Contas Europeu, este ano, neste momento, estamos ainda a meio do ano, mas já estamos a negociar entre os vários setores do Tribunal a afetação de recursos das auditorias do próximo ano. Porque há setores que têm que crescer, há setores que têm que diminuir, em função das prioridades que se têm que já se definiram para o ano que vem e que, aliás, fiz referência aos senhores deputados. Como é que isto se articula com a nossa outra preocupação, para responder à pergunta da senhora deputada, ao eleger como uma das prioridades de auditoria no próximo ano a administração mais eficiente da União Europeia? Isto articula-se desta maneira, tal e qual como agora acabei de responder. Isto é, há um setor do Tribunal cujo olhar é sobretudo o aparelho da União Europeia, isto é, como é que o aparelho funciona, com que regras, como é que indicadores detém para saber se há aumento de eficiência, de efetividade na ação das estruturas da União. Esse setor, internamente, o Tribunal de Contas vai ter que crescer para responder a essa prioridade. Agora, as nossas preocupações relativamente à administração da União Europeia mais eficiente e mais efetiva, eu poderia dizer que são umas preocupações constantes e que, aliás, se repercutem em muitos domínios. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui, falei de uma concreta auditoria, porque fui especialmente responsável no domínio da política agrícola comum. Se os organismos de certificação nos Estados-membros fizerem o seu trabalho de auditoria para controlar a legalidade e regularidade das despesas no âmbito da agricultura, se fizerem o seu trabalho de auditoria segundo os padrões que são definidos pela Comissão Europeia e que, aliás, o Tribunal de Contas Europeu considera serem adequados, se os organismos nacionais o fizerem, a Comissão Europeia não precisa ela própria de ir auditar as despesas da agricultura nos Estados-membros, porque confia nas atividades de auditoria dos Estados-membros, se os Estados-membros cumprirem as regras, não sei se me explico. Isto significa um aligeirar, por exemplo, dos mecanismos de controlo no âmbito da União Europeia, porque atualmente nós temos controlos nacionais, controlos da Comissão Europeia, controlos do Tribunal de Contas Europeu. E estou a simplificar, porque em alguns estados há controlos locais, controlos regionais, controlos nacionais. Controlos nacionais, controlos europeus na Comissão e controlos europeus também no Tribunal de Contas Europeu. Isto é, os patamares de controlo são tais que faz com que as atividades de controlo sejam caras e sejam pesadas, muitas vezes recaindo sobre o próprio agricultor, concretamente no domínio da política agrícola comum, ou de outros agentes económicos no domínio de outras políticas. Porquê? Porque o mesmo agricultor pode ser objeto de controlo por uma instância local, por uma instância regional, por uma instância nacional, por uma instância da União Europeia e até pelo Tribunal de Contas Europeu. Isto é, se a primeira instância de controle fizer bem o seu trabalho, seguindo as regras que foram definidas, todos os outros mecanismos de controle são dispensáveis, tornando as atividades de controle e os aparelhos globais da União mais ligeiros, mais efetivos, mais eficientes e mais baratos, se assim se pode dizer, para o bolso dos cidadãos. Não sei, senhora deputada.
O tempo é evidente.
Peço desculpa.
Mas, senhor João Figueiredo,
mas eu quis explicar.
Exatamente, como as respostas têm que ser dadas com a complexidade que impõe isto.
Vou ser muito rápido. Vou tentar ser rápido, então, nas últimas duas questões. Terceira questão que a senhora deputada levantou, a questão do Portugal 2020, e o senhor, no fundo a questão que a senhora deputada me levanta é assim: o Portugal 2020 está com níveis de execução baixos. Isto preocupa-nos, como deputados, o que eu compreendo. O que eu posso dizer à senhora deputada é que tem-se verificado, na generalidade dos Estados da União, uma lentidão no arranque da aplicação de todos os programas relacionados com o novo quadro financeiro plurianual. É uma situação generalizada, sendo que, apesar de ser de facto lento o arranque na execução do quadro financeiro plurianual 2020, Portugal não está mal colocado, se assim se pode dizer, no meio disso. E em alguns domínios, aliás, tem até, surpreendentemente, algumas taxas de utilização que eu até devo dizer que, como membro do Tribunal de Contas Europeu, me surpreenderam. Por exemplo, no domínio dos fundos europeus de investimentos, Fundo Europeu de Investimentos, mais correntemente conhecido pelo Plano Juncker, Portugal conseguiu um nível de aproveitamento dos mecanismos postos ao dispor dos Estados-membros muito superior a outros Estados. Vamos lá ver. Dado o tipo de mecanismos financeiros que o Plano Juncker inclui, que são mecanismos, sobretudo, de garantia para financiamentos a obter por via, muitas vezes, de financiadores privados, estávamos à espera que fossem utilizados estes mecanismos em Estados-membros onde o mercado de produtos financeiros está muito desenvolvido. Para a nossa surpresa, Portugal conseguiu bastante. Isto é, um nível de utilização muito superior a outros Estados-membros que têm mercados financeiros muito mais desenvolvidos. Relativamente à renegociação dos acordos de parceria, eu acho que a questão suscitada pela senhora deputada não é tanto dirigida a mim, mas é dirigida ao Governo e às bancadas que suportam o Governo e, portanto, eu acho que as é que se devem se pronunciar. Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se respondi.
Muito obrigada, juiz João Figueiredo. E agora a palavra ao seu deputado Vitalino Canas.
Senhora Presidente, muito obrigado. Começaria por saudar, em nome do Partido Socialista, o Senhor Doutor João Figueiredo. A nossa intervenção será feita pelo deputado António Gameiro, mas queria apenas, para além desta saudação inicial, reagir brevemente às palavras finais do Senhor Doutor João Figueiredo na sua intervenção inicial, para dizer o seguinte: a questão da nomeação ou da confirmação ou da reconfirmação do representante português no Tribunal de Contas obedece a uma tramitação própria, como é óbvio. Aguardaremos que essa tramitação se processe. Quando a Assembleia da República tiver de se pronunciar, exercendo as suas competências importantes aqui, assim o faremos. Aquilo que posso dizer é que, da parte do Partido Socialista, a impressão que nós tínhamos há uns meses, há um ano atrás, sobre a adequação do seu perfil e do seu currículo para o exercício das funções, não se alterou, antes pelo contrário até se consolidou e se confirmou, e portanto, quando essa tramitação passar por nós, teremos toda a oportunidade de manifestar essa opinião. Mas será o Sr. Deputado António Gameiro a fazer aqui a nossa intervenção de fundo sobre esta temática.
Bem, obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Juiz Conselheiro João Figueiredo, e Juiz do Tribunal de Contas Europeu, queria, em primeiro lugar, agradecer a exposição, que foi muito clara e precisa, não só relativamente ao trabalho, mas também àquilo que se perspectiva. De facto, a estratégia do Tribunal de Contas mudou, e mudou pela mão de um português, e isso tem que ser sublinhado. Houve uma reforma do Tribunal de Contas Europeu que o atual Presidente do Tribunal de Contas de Portugal encetou em boa hora e com grandes resultados. Todos os índices de satisfação dos órgãos da União Europeia melhoraram a sua opinião e a sua satisfação com os relatórios e com a prestação do Tribunal de Contas a partir de 2015 e também não deixa de ser verdade que o Tribunal de Contas, enquanto zelador das boas contas da União Europeia, orientou ou reorientou a sua ação, a sua visão e a sua estratégia para melhorar a sua própria capacidade de prestar contas da União Europeia de forma mais clara, de forma mais transparente e também de forma mais simples. Porque isso tem também a ver com a comunicação ao povo europeu daquilo que é a prestação da capacidade de execução por parte da Comissão e dos demais órgãos que têm responsabilidades orçamentais na União Europeia. Eu gostava de dizer que nós olhamos para o trabalho que foi desenvolvido com grande regozijo, porque de facto, como o meu colega deputado Vitorino Cana já sublinhou, o ano passado notou claro e foi óbvio para quem ouviu as três audições que a Vossa Excelência estava muito bem preparado para o exercício das funções, saindo do Tribunal de Contas de Portugal para poder exercer, e o facto de ter na Primeira Câmara desempenhado as funções que desempenhou, sobretudo na área da PAC, da pesca, do ambiente, da energia, da saúde, da própria administração da União Europeia, deixam-nos reconfortados, uma vez que temos aqui o grosso da fatia da despesa pública europeia e ter um português a controlar esta área. E aqui é a primeira pergunta. Primeira pergunta porque, como nós sabemos, foi público, o próprio Tribunal, em 2015, levantou a questão do quadro plurianual financeiro 2009-2014 sobre a questão da má utilização de 7 mil milhões de euros, uma boa parte mesmo na aplicação dos fundos comunitários de apoio aos agricultores. E, portanto, essa questão hoje, quando na nova linha de estratégia o Sr. Juiz põe aqui a questão de que temos que verificar que vamos ter auditoria na área do futuro financiamento aos agricultores, a primeira questão que se põe é que se o Tribunal de Contas Europeu está preocupado com isso, nós também estamos. A agricultura portuguesa é uma agricultura subsidiada e o futuro da PAC, da diversificação, conjuntamente, são questões que se põem ao Estado português e, portanto, saber quais são as grandes balizas, os grandes objetivos nessa estratégia da nova orientação do Tribunal de Contas Europeu 2018-2020, que já estão ou não, ou que estão pensadas ou que estão definidas, sobre o que é que vai acontecer à forma como o Tribunal de Contas vai olhar para o controlo da despesa pública na área da agricultura. Outra questão que gostaria de pôr tem a ver com as normas de auditoria. Em maio, penso que de 22 a 24 de maio, decorreu um congresso da Eurosai e sabendo das excelentes relações que o Tribunal de Contas Europeu mantém com as instituições superiores de controlo dos Estados-membros e com a própria Eurosai, saber das conclusões que ali estão, de que forma é que o Tribunal está a liderar a definição, porque é uma das suas incumbências, de novas regras de auditoria, objetivos, porque eu com sinceridade digo, quando me dizem que a entidade certificadora em Portugal é a Inspeção-Geral de Finanças, eu fico absolutamente preocupado. Quero aqui dizer, preocupado pela situação em que a Inspeção-Geral de Finanças se encontra, pelas notícias que vão sendo públicas sobre um conjunto de factos que têm a ver com a Inspeção-Geral de Finanças e com a sua direção. E, portanto, penso que o esgotamento da Inspeção-Geral de Finanças com a saída de quadros altamente qualificados e com as notícias que vamos lendo, não me podem deixar de deixar esta nota, en passant, da entidade certificadora das contas em Portugal relativamente àquilo que tem a ver com a execução da despesa pública europeia. E por isso, saber que regras é que estamos. Temos tido um conjunto, não só da Intosai e da Eurosai, de preocupações, digamos assim, nomeadamente quanto à materialidade e prova das conclusões que devemos tirar dos relatórios e a prova que se faz das conclusões que se retiram, e ao mesmo tempo, e em terceiro lugar, fazer uma pergunta que me parece mais ou menos óbvia, que de facto, e tinha a ver também com a execução dos fundos comunitários neste quadro, é que o anterior governo definiu 60% dos fundos comunitários para as empresas com a economia em baixa. E, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que fosse este governo ou outro qualquer, os fundos comunitários iriam ter muita dificuldade em ter grandes taxas de execução porque as empresas estavam numa situação muito difícil. Aliás, e vou terminar, Sr. Presidente, nós verificamos que ainda hoje o Sr. Presidente da Comissão Europeia, de facto, calou um pouco os eurocéticos, dizendo, bem, agora já ninguém fala em acabar com a União Europeia, sair da União Europeia, porque a economia está a crescer. E, portanto, aquilo que se pensa é que as empresas, tendo em Portugal 60% dos fundos comunitários, venham a poder-se financiar numa banca, que agora começa a ter os problemas resolvidos, que muitos tentaram empurrar para baixo do tapete, e tem um quadro financeiro que, apesar ainda da dívida e do mal parado, pode vir a definir um quadro ou a desenhar um quadro melhor. Obrigada, para que a execução possa acontecer. E, portanto, Sr. Juiz, queria dizer-lhe, e membro do Tribunal de Contas, queria dizer-lhe que gostámos de ouvir e também de saber e perceber as questões que se levantam para o futuro do Tribunal de Contas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Europeia. Tem a palavra o Dr. João Figueiredo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tentarei ser o mais sintético possível. Quero agradecer as palavras do Sr. Deputado Vitalino Canas e as questões também suscitadas pelo Sr. Deputado António Gameiro, e relembrar, como aliás o Sr. Deputado António Gameiro fez, que de facto a reforma do Tribunal de Contas Europeu foi conduzida por um português muito prestigiado em instâncias europeias, as mais diversas, o Dr. Vítor Caldeira, que realmente imprimiu uma nova, como ia dizer, inaugurou uma nova etapa, pelo menos, na vida do Tribunal de Contas Europeu. Relativamente às questões que me suscitou, eu gostaria, relativamente às questões da agricultura portuguesa, o que eu posso fazer, o que eu posso dizer como auditor externo independente, se assim se pode dizer, das despesas relacionadas com a política agrícola comum, basicamente são coisas muito simples, embora subjacentes tenham uma grande complexidade técnica que os senhores deputados também não querem saber. O que nós temos a dizer, basicamente, é o seguinte: com a reforma de 2013, no que diz respeito ao controle das despesas agrícolas, a União Europeia deu um passo importante, que foi reforçar os poderes de controlo da legalidade e regularidade ao nível dos organismos de certificação nacional. Esse passo é um passo importante e positivo. Reforça os controlos a nível nacional, a prazo conduz a uma economia de despesas administrativas e alivia a carga administrativa sobre os beneficiários finais dos apoios financeiros da União. Tudo isto é bom. O que eu posso dizer como auditor externo independente da União Europeia no que diz respeito às despesas da política agrícola comum, é que este papel está desenhado nos regulamentos da União Europeia, mas efetivamente ainda não está bem implantado. Isto é, sentimos fragilidades no sistema, nos mecanismos montados em concreto pela Comissão e pelos Estados-membros para que esta realidade seja já uma realidade palpável, concreta, existente nos Estados-membros. Portanto, há caminho a fazer. Isto é, os objetivos estão bem definidos, mas a realização concreta disso nos anos financeiros, em particular do primeiro ano de aplicação de 2015, ainda não foi bem conseguido. E isto foi a mensagem que, no fundo, nós transmitimos no Parlamento Europeu aos deputados que estavam mais envolvidos neste tipo de questões. No que diz respeito à situação portuguesa, eu não tenho conhecimento como auditor de se o organismo de certificação português assume ou não assume corretamente essas suas responsabilidades. O que eu sei é, eu analisei, nós analisámos, para sermos corretos, estas questões ao nível de 6 Estados-membros, que aliás dispendiam grande parte da despesa no âmbito da política agrícola comum, que são os Estados que os teus deputados muito bem conhecem, que são a França, são a Alemanha, o Reino Unido, a Espanha também fizemos uma visita, a Itália fomos lá ver, portanto ver, e vimos sobretudo na Comissão como é que eles tinham montado os mecanismos para se conseguir isto. Portanto, eu não tenho notícia no que diz respeito à situação concreta portuguesa, mas devo dizer, Sr. Deputado, que a Inspeção-Geral de Finanças é vista, tem sido vista, a partir de Bruxelas, como uma entidade altamente competente. Portanto, até ao presente, admito que haja mudanças agora no presente, mas até há pouco tempo a Inspeção-Geral de Finanças era considerada um organismo nacional de controlo na qual se podia confiar. Era altamente prestigiada e os seus responsáveis e os seus técnicos eram altamente prestigiados. E, aliás, tiveram reconhecimentos formais disso mesmo. No que diz respeito às questões das normas de auditoria da Eurosai, o que eu posso dizer é que na Eurosai, que é um fórum europeu onde se encontram as instituições superiores de controle nacionais, mas também o Tribunal de Contas Europeu, em pé de igualdade, porque são tudo entidades superiores de controle, todas elas independentes umas das outras, e portanto todas elas têm o mesmo estatuto, se assim se pode dizer. O que o Tribunal de Contas Europeu tem vindo a assumir é um particular papel na definição de standards profissionais, e continuaremos a desempenhar esse papel no futuro, a pedido dos nossos pares, assim se pode dizer. Não porque o Tribunal de Contas Europeu tenha uma relevância relativamente às demais instituições superiores de controle. Penso eu, Sr. Deputado, ter respondido às suas questões, ainda que de uma forma mais breve e mais sintética, mas se o Sr. Deputado achar que não está satisfeito, estou à sua disposição. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Dr. João Figueiredo. Tem agora a palavra o elemento do CDS-PP, Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados. Um cumprimento, como é óbvio, ao Dr. João Figueiredo. É sempre um prazer recebê-lo nesta nossa Comissão de Assuntos Europeus. Pela terceira vez, penso eu, num espaço de cerca de um ano, como há pouco e bem lembrava, e por isso mesmo temos conseguido fazer um trabalho que acho que é um trabalho muito interessante e muito profícuo. Esta audição que nós estamos a ter hoje é diferente da última que tivemos. A última que tivemos era especificamente sobre um dossiê, sobre um relatório do próprio Tribunal. Foi uma audição, aliás, muito interessante, mas o âmbito desta audição hoje é diferente. Nós hoje, nesta audição, podemos lhe perguntar mais sobre a sua opinião, sobre a sua visão. Não está tão atado, desculpe uma expressão, a um relatório estrito do próprio Tribunal. Aqui pode-nos dar e pode-nos ajudar também nesse sentido e pensar um bocadinho qual é que deve ser a lógica, a forma de atuação, os desafios que o Tribunal de Contas Europeus terá, porque certamente todos nós sabemos que o Tribunal é um órgão muito importante, enquanto auditor externo da União. Ele, nesse sentido, trabalha não só na melhoria da gestão financeira da própria União, mas é muito também uma espécie de guardião independente, e este elemento da independência eu acho que é um elemento muito, muito relevante, quer das finanças, quer dos interesses financeiros da União, mas é fundamental para nos dar um aspecto que já hoje aqui foi referido, que é a transparência na utilização destes fundos públicos da União, e isso é fundamental para nós não perdermos a ligação às opiniões públicas europeias, à opinião pública portuguesa, porque muitas vezes as pessoas sentem que os dinheiros europeus são geridos de uma forma que ninguém sabe muito bem como é que é, e portanto garantir que há de facto essa transparência, garantir que há de facto um guardião, que é um guardião independente da utilização desses instrumentos financeiros, eu acho que é absolutamente fundamental. E por isso mesmo se tem falado muito sobre a necessidade, sobre a reforma que foi feita no Tribunal de Contas, mas também se tem falado muito sobre a necessidade de continuar essa mesma reforma. Eu achei curioso que ainda ontem o Presidente do Tribunal, o Sr. Klaus Lehne, numa espécie de roadshow que está a fazer ao longo da Europa, e estava ontem em Malta, dizia que nós temos uma necessidade de reformar o Tribunal de Contas Europeu numa lógica em que se fixe mais no desempenho efetivo dos projetos europeus que temos e não apenas, e a expressão dele, não apenas numa compliance dos números. E eu achei esta expressão muito interessante e queria-lhe perguntar efetivamente qual é que é a sua opinião sobre esta matéria. Eu sou daqueles que sinto que muitas vezes o Tribunal de Contas, e até percebo porque é que isso tendencialmente acontece, mas percebo que muitas vezes o Tribunal de Contas atém-se muito ao desempenho estritamente financeiro. Eu dou um exemplo até de um universo que conheço relativamente bem, que é o universo do Fundo Social Europeu, de muitos projetos sociais que nós temos, e muitas vezes o Tribunal de Contas, os auditores preocupam-se muito, por exemplo, em saber se num determinado projeto que previa a aquisição de um conjunto de equipamentos, a construção de equipamento, e eu sei que o Tribunal de Contas vai contar cada uma das cadeiras que supostamente foram compradas no projeto, mas preocupa-se menos com o impacto social, com o verdadeiro impacto que o projeto supostamente tem naquele concelho, naquela região, naquele país. E, portanto, parece-me que das palavras do Sr. Presidente de Klaus Lehne há alguma transformação, ou o próprio Tribunal sente um bocadinho a necessidade de transformar o seu âmbito de intervenção mais para esta lógica do desempenho dos projetos que temos ao nível europeu e não só nessa lógica da compliance. E pedir-lhe também, nesse sentido, a sua opinião enquanto candidato indigitado. Depois falamos de uma segunda questão que eu achei muito curiosa. Foi numa resposta, penso que à Sra. Deputada Inês Domingos, que nos disse uma coisa muito curiosa, que é o que o Tribunal muitas vezes tem de fazer é fixar as prioridades. O que o Tribunal quer efetivamente poder olhar mais detalhadamente? É a matéria que tem a ver com a PAC? É a matéria que tem a ver com o Fundo Social Europeu? Que tipo de matérias é que são? E também nesse sentido lhe pergunto, do ponto de vista da sua opinião, quais é que acha que devem ser as prioridades? Eu sei que já estão fechadas, mal era, as prioridades para o próximo ano, mas depois do próximo ano virá outro e virá outro, e portanto pergunto-lhe nesse sentido o que é que sente que são efetivamente as prioridades. E depois falando-nos de uma matéria que é muito interessante, é que neste momento o próprio Tribunal está a fazer uma negociação para a alocação de recursos a essas mesmas prioridades. Eu perguntava-lhe também, do seu ponto de vista, dessa negociação, quais é que são as áreas que merecem maior intervenção também por parte do Tribunal. Depois uma quarta pergunta, que tem a ver com uma coisa muito importante, que é essa necessária também simplificação de todos os controlos que existem. Eu falava do caso específico da PAC, onde há muitas vezes um controlo regional, um controlo nacional, um controlo europeu, há várias instâncias que fazem esse mesmo controlo e que muitas vezes há um conjunto de redundâncias. E falavam de um bocadinho da simplificação. Isso é absolutamente fundamental. E é fundamental quando nós falamos com os cidadãos, e tudo isto se dirige em última análise aos cidadãos, que muitas vezes, quando têm um projeto europeu, quando têm uma verba comunitária, sentem que grande parte do seu esforço não é para executar esse mesmo projeto, é única e exclusivamente para dar reporte do ponto de vista das várias auditorias a que estão sujeitos e, portanto, consomem muito do seu tempo, muita da sua energia, muitos dos seus recursos, única e exclusivamente para a parte de reporte do projeto e menos até para a execução do projeto. Isto, como é óbvio, é um total contrassenso. Pergunto-lhe que tipo de simplificação é que nós podemos trabalhar e pergunto-lhe também se tem discutido esta matéria com o Governo português, no sentido de capacitar também o próprio Governo para fazer essa mesma avaliação e essa mesma questão. Depois, permita-me só mais duas perguntas, fora um bocadinho deste âmbito, mas que têm a ver, uma delas já foi aqui bastante discutida, mas queria fazer a voltar a ela, mas a primeira tem a ver com um conjunto de reservas que foram levantadas pelo Tribunal de Contas relativamente à extensão do Plano Juncker, para simplificar, o Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos. E nesse sentido, o Plano Juncker é muito importante para um conjunto de países, mas certamente também para, para Portugal. Nesse sentido, a própria extensão do Plano de Juncker para nós pode ser muito relevante. Falava há pouco que um dos países que está a conseguir aproveitar este plano é Portugal, e por isso mesmo estender o plano para nós pode ser mesmo muito importante. E eu gostava que nos justificasse, que nos desse aqui uma palavra sobre esta cautela que o Tribunal de Contas tem levantado relativamente quer à eficácia, quer aos resultados económicos do Plano Juncker. Depois uma última pergunta, já mesmo muito sintética, que tem a ver com a questão que já aqui foi colocada, e por isso não vou aprofundá-la muito, mas que tem a ver com a questão de se conseguir efetivamente ter, do ponto de vista do Tribunal, uma definição, um cálculo da contribuição efetiva que o Reino Unido tem para os gastos comunitários nos anos de 2019 e 2020. Essa questão, todos nós sabemos, é uma questão que vai ser crucial no âmbito da negociação do Brexit. É, porventura, eu diria, uma das três questões mais cruciais que nós temos, e eu achei curioso de ver que o Tribunal disse que não conseguia, declarou publicamente que não conseguia para já calcular efetivamente essa contribuição, e eu só gostava, de uma forma muito telegráfica, perguntar-lhe qual é que é a grande dificuldade que tem neste momento de fazer esse mesmo cálculo.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra o Dr. João Figueiredo para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Para responder às suas seis perguntas, se eu distribuir o tempo equitativamente, tenho um minuto para cada pergunta, o que não se pode dizer que seja muito.
É extraordinário, é o poder de síntese.
Relativamente às questões, questão da transparência. Essa tem sido uma das preocupações do Tribunal de Contas Europeu, que se manifesta em especial em observações que faz todos os anos no relatório anual relacionado com o exercício financeiro anual, onde se identificam questões em concreto que, na opinião do Tribunal, não são transparentes. Permita-me, Sr. Deputado, que lhe dê um exemplo suscitado há relativamente pouco tempo e que tem a ver, por exemplo, com as responsabilidades da União Europeia no que diz respeito à aposentação dos funcionários e agentes da própria União Europeia. Isto é, que valores é que constituem responsabilidade da União Europeia e dos Estados-membros no futuro no que diz respeito à aposentação dos seus agentes e dos seus funcionários? Esses valores, obviamente, que estão calculados, mas esses valores não estão refletidos nos documentos formais de prestação de contas. E, portanto, o Tribunal de Contas Europeu, neste caso concreto, chamou a atenção para este aspecto, não é? E é um montante relativamente significativo, obviamente. Portanto, o que o Tribunal faz é, seguindo critérios e padrões de transparência, sempre que em alguma circunstância há dados que deveriam ser transparentes e o não são, o Tribunal de Contas indica-o. Segunda questão, as questões relacionadas com o desempenho, a compliance dos números. Eu acompanho o Presidente Lena nas preocupações que ele tem e que, aliás, se traduzem em documentos aprovados pelo Tribunal, que eu também tenho aprovado, se assim se pode dizer, na medida que é o coletivo de membros do Tribunal que os aprova. Eu também os tenho aprovado no sentido, precisamente, de não basta uma instituição superior de controlo, um auditor externo independente no âmbito das finanças públicas, fazer uma compliance de números, tem que se dar mais passos no sentido da avaliação do desempenho. Mas devo dizer ao Sr. Deputado que eu sou considerado nos meios da auditoria como um conservador. Não sei se isso o satisfaz ou não, mas sou conservador neste sentido. Os organismos de auditoria externa e independente devem dar passos no sentido da avaliação do desempenho. Certo, de acordo. Mas dependendo de duas condições. Primeiro, não perder o pé, não perder de clareza de raciocínio de que a sua missão fundamental é números. Isto é, podemos fazer mais do que isso, mas não podemos deixar de o fazer. Isto é, essa é a missão fundamental. Se dizer claramente ou não se as contas estão ou não estão corretas, se refletem ou não refletem a realidade financeira de uma determinada instituição. Isso não se pode perder o pé.
se as despesas foram realizadas em conformidade com a lei ou não foram. Portanto, eu sou conservador neste aspecto. Estes aspectos da tradicional auditoria financeira eu acho que se têm que fazer e não se podem perder nunca. Pode ser mais longe? Pode, desde que isto também seja feito. E a segunda questão que eu devo dizer é, a avaliação do desempenho deve sobretudo, isto é uma responsabilidade das instituições superiores de controle, é uma responsabilidade do Tribunal de Contas Europeu, mas é também uma responsabilidade de quem formula as políticas, dos formuladores de políticas públicas, porque eles próprios terão que ser os primeiros a dizer que objetivos queremos atingir, que resultados queremos obter, e têm que o fazer de uma forma quantificada. Não podem esperar que sejam os auditores a substituir-se aos formuladores de políticas na definição desses indicadores de desempenho. Portanto, os formuladores políticos, sejam os governos, sejam os parlamentos, sejam as administrações públicas, elas próprias é que têm que desenvolver essa bateria de indicadores para que as avaliações de desempenho possam funcionar. E o que eu sinto é que, habitualmente, nos documentos de formulação de políticas, muitas vezes se esquece essa dimensão, ou muitas vezes os indicadores definidos ao nível da União Europeia depois não são corretamente desenvolvidos ao nível nacional ou ao nível local, ou muitas vezes são-no contraditoriamente. E isso levanta imensos obstáculos no que diz respeito à avaliação de desempenho. Resumindo e concluindo, Sr. Deputado, avaliação de desempenho, sim, desde que se mantenha as intuições originais e iniciais da auditoria financeira e desde que os decisores de políticas públicas definam indicadores de desempenho. Prioridades, quais? Perguntou o Sr. Deputado em terceiro lugar. Eu diria, Sr. Deputado, tendo em conta as responsabilidades que eu tenho vindo a exercer no Tribunal de Contas Europeu, que há prioridades essenciais, vamos lá ver, há enormíssimos desafios que condicionam a vida financeira da União Europeia e que é ao nível político que têm que ser clarificados e que todos eles estão imbricados uns nos outros. Por exemplo, a questão Brexit relaciona-se ou terá um impacto estreito nas questões de definição do quadro financeiro plurianual, 2020 para a frente. A definição do quadro financeiro plurianual tem impacto na definição dos vários envelopes destinados às várias políticas. Política de agrícola comum, políticas de coesão, políticas sociais, política de defesa e de segurança. E estas questões têm que ser definidas prioritariamente ao nível político. Mas, como auditor externo, o que eu direi é o seguinte. O Tribunal de Contas, nos próximos anos, até para facilitar o trabalho dos decisores políticos, deve fazer uma avaliação, por exemplo, da política agrícola comum, tal como ela foi desenhada em 2013 e tem vindo a ser executada até agora. Tem que fazer uma avaliação das políticas de coesão. Tem que fazer uma avaliação, peço desculpa, de outras políticas, por exemplo, de apoio à investigação científica. No sentido, com a consciência de que o quadro financeiro plurianual, para ser bem desenhado, precisa destas avaliações. Reservas do Tribunal de Contas Europeu relativamente ao Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos. As reservas tinham a ver sobretudo com um facto, Sr. Deputado, que é compreensível e que eu, aliás, subscrevo. Só passou um ano desde o início da execução do Plano Juncker. Ainda não se avaliaram verdadeiramente, na perspectiva que o Sr. Deputado acabou, aliás, de referir, quais os impactos dos investimentos, isto é, muitos dos investimentos, inclusivamente, estão em marcha. Temos pouca distância temporal para podermos saber se, de facto, em termos de impacto económico, as medidas suportadas pelo conjunto de medidas do Plano Juncker, se os investimentos que estão a ser realizados estão a produzir ou não estão a produzir efeitos. O que nos pareceu a nós é que foi muito rápida uma decisão de prolongamento no tempo, que era preciso deixar passar mais tempo para se fazer uma boa avaliação. Esta é a nossa principal reserva. No que diz respeito à definição do cálculo, do deve haver, se assim se pode dizer, no âmbito do Brexit, Sr. Deputado, como eu disse já, penso eu, inicialmente, uma questão. A questão fundamental tem a ver com a própria interpretação feita pelos atores em presença.
Isto é, enquanto que a União Europeia tem naturalmente, e eu aliás subscrevo essa posição da União Europeia, tem naturalmente, chama a atenção para as responsabilidades atuais, mas também as responsabilidades futuras assumidas pelo Reino Unido, isto é, o Reino Unido assumiu um conjunto de responsabilidades financeiras que pelo menos se prolongam até o ano 2020, e portanto, e muitas outras, e depois se verá também o desenvolvimento dessas responsabilidades financeiras, pelo menos para os anos imediatamente a seguir, e é natural que o Reino Unido faça um raciocínio o mais de curto prazo possível, porque é benéfico, obviamente, para os interesses financeiros do Reino Unido. E, portanto, está na negociação e no encontro político entre estas duas posições que se definirá, então, o que é o cálculo do deve haver da saída do Reino Unido da União. Sabendo nós que isso deve ser, sobretudo, uma matéria de natureza política e que o Tribunal de Contas Europeu não pode ter, porque não tem critério político para o definir. Não sei se o Sr. Deputado se respondeu às suas perguntas. Se o fiz, fico satisfeito.
Até que a
voz. Exatamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. João Figueiredo. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar o Dr. João Figueiredo e agradecer esta intervenção, esta disponibilidade para esta intervenção junto da Comissão. Em primeiro lugar, gostava de lhe dizer que, tal como já expressámos em outras ocasiões, a forma como o PCP identifica o seu percurso, o seu currículo, as considerações que faz de que é adequado e relevante para a apreciação que possamos fazer da sua participação no Tribunal de Contas Europeu, não se alterou e, portanto, esta consideração mantém-se, aliás, como parece que no quadro de todos os restantes grupos parlamentares, o que é também uma nota que deve relevar desta nossa comissão, certamente, para os devidos efeitos. Eu aproveito até para dizer que a acrescentar ao currículo adequado e relevante para efeitos da integração do Tribunal de Contas Europeu, junta-se também, e aproveito para dizer, uma certa convergência com a sua visão, que acabou agora de expressar sobre o papel do Tribunal de Contas e a preponderância para a componente financeira e quantitativa, digamos assim, no âmbito do cumprimento da lei, não tanto para uma avaliação que possa conter elementos subjetivos, qualitativos, sobre o desempenho de uma ou outra política ou de um ou outro programa. Independentemente de poder vir a ser atribuído esse papel ao Tribunal de Contas, é evidente que a questão fundamental e a missão fundamental do Tribunal deve ser a de apreciar quantitativamente o cumprimento da lei e não a sua politização, que viria sempre, de uma forma ou de outra, agregada a uma missão mais subjetiva e mais qualitativa. Não tendo propriamente muitas perguntas, queria apenas dar nota e deixar uma ou duas dúvidas sobre, e agradecendo também os esclarecimentos que já prestou nas restantes intervenções e às restantes perguntas dos senhores deputados e deputadas. O Tribunal de Contas Europeu produz um conjunto de relatórios especiais sobre temas diversos que julgo são escolhidos pelo próprio Tribunal, certamente no âmbito das prioridades identificadas pelo Tribunal, mas também pela União. Em 2015 produziu 25 destes relatórios especiais, em 2016 produziu 36 destes relatórios especiais, sobre vários temas considerados de relevo. E o que lhe queria perguntar, apesar de compreender que a sua participação implica uma dedicação mais às áreas da política agrícola comum e à política comum de pescas, bem como à aplicação de programas no âmbito das alterações climáticas e, enfim, relacionados com a energia e ambiente, mas ainda assim, se pode ou não ser objeto de um relatório especial, qual é o seu entendimento, o planeamento fiscal agressivo, tendo em conta particularmente as próprias discrepâncias entre regimes fiscais no âmbito da União Europeia, a utilização de territórios de países dentro da União Europeia que se configuram claramente como territórios, do ponto de vista fiscal, mais favoráveis, e qual é o resultado que tem esse tipo de planeamento fiscal nos resultados fiscais de cada um dos Estados-membros e no cómputo geral da União. Bem como sobre a utilização de sedes fiscais ou de sedes para distribuição de dividendos diferentes daquelas em que são produzidos os dividendos e em que são gerados os lucros e a forma como isso também prejudica ou priva Estados-membros da devida receita fiscal. E também neste âmbito da utilização de outros paraísos fiscais de fora da União Europeia. Portanto, temos o problema dos, daqueles que se situam em Estados-membros ou aqueles que são Estados-membros a utilização de outros paraísos fiscais fora da União Europeia. E os impactos, qual a despesa fiscal ou a perda de receita fiscal que pode configurar este planeamento fiscal agressivo. Eu também queria deixar-lhe uma última nota sobre o relatório do Tribunal de Contas Europeu sobre o Plano Juncker e sobre, enfim, uma saudação também porque através do relatório foi possível identificar um conjunto de falhas, um conjunto de deficiências do plano, porque é o próprio Tribunal que identifica uma excessiva concentração, alguma falta de transparência na escolha dos projetos em causa quando disse uma concentração geográfica e temática, o que também demonstram debilidades que importaria certamente corrigir e que o Tribunal de Contas em boa hora identificou. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo cumprimento do tempo que lhe estava destinado. Tem para resposta a palavra o Dr. João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, pelas suas palavras introdutórias e também pelas questões que entendeu formular-me. Sobre os relatórios especiais sobre os quais o Tribunal deve ou não deve fazer, o que eu digo ao Sr. Deputado é o seguinte: o Tribunal de Contas deve fazer, seguindo critérios próprios de definição de prioridades, os relatórios especiais que muito bem entender, desde que, e isto são domínios enormes, haja suficiente suporte do ponto de vista do tratado, isto é, que haja suficiente suporte jurídico no tratado da União Europeia, no tratado de funcionamento da União Europeia, e que tenham tradução, de algum modo, tradução financeira. E, portanto, todos os domínios estão abertos à possibilidade de escrutínio, se assim se pode dizer, por parte do Tribunal de Contas Europeu. Relativamente à questão em concreto que me levanta, o que eu posso dizer ao Sr. Deputado é que acho admissível a realização de iniciativas de auditoria nesses domínios, desde que haja um claro suporte, como acabei de dizer, no âmbito do Tratado da União Europeia ou do Tratado de Funcionamento da União Europeia, ou de outros instrumentos do direito europeu, do direito da União, que eu provavelmente verei de uma forma mais evidente com o desenvolvimento da União Económica e Monetária. No quadro desse desenvolvimento da União Económica e Monetária, penso eu que esse tipo de questões se suscitarão porventura um dia, do ponto de vista da auditoria por parte do auditor externo independente. Relativamente às questões do Plano Juncker, de facto o Sr. Deputado referiu muito corretamente algumas das razões que nos levaram ter algumas reticências, para além daquilo que eu já tinha, da outra razão que já tinha adiantado também ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, e que tinha a ver com aquilo que nos pareceu uma excessiva pressa no sentido de uma decisão do prolongamento do Plano Juncker. Só isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se respondi, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Juiz João Figueiredo. Muito obrigada por todas as respostas às variadíssimas perguntas que foram postas pelos senhores deputados dos vários grupos parlamentares, à exceção do Bloco de Esquerda, que entretanto se ausentou. Não foi manifestada a intenção de que haja uma segunda ronda, por isso é sinal de que todas as perguntas foram feitas e que todas as respostas foram dadas. Agradecemos de novo a disponibilidade do Dr. João Figueiredo de estar connosco. Este procedimento vai decorrer nos trâmites legais. Estaremos então a cumprir a nossa parte desse procedimento legal na altura própria. Entretanto, continuação de bom trabalho, Dr. João Figueiredo, e bom regresso à sua missão. Senhores deputados, terminamos agora esta parte dos nossos trabalhos. Chamo a atenção que haverá uma audição da Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus a começar às 15 horas na Sala do Senado, seguida de uma reunião ordinária da nossa Comissão. Muito obrigada e continuação de boa manhã de trabalho.